Fala galera ligada no MMA Brasil, Alexandre Matos falando, estamos de volta na Central 3 depois das férias de fim de ano muito merecidas do meu amigo Leandro Yamin, meu amigo Matias Pinto, de todo o pessoal aqui da Central 3, todo mundo de volta, todo mundo perdido, né, Yamin, não sabe como é que volta, como é que fica, não me lembro como é que bota a introdução, vambora aqui, vamos chegar aqui, podcast edição número 12 do It's Time. Aqui na Central 3, chega por você através de www.mmabrasil.com.br. Vamos falar do UFC Phoenix, que teve o retorno não tão aguardado assim de BJ Penn, do grande ídolo havaiano BJ Penn, na noite de ontem, de domingo, né? Foi o primeiro, abriu a temporada 2017 da temporada do UFC. E para falar disso aqui, nós temos aqui o grande nosso comendador de Bangu, o homem responsável por manter a herança, levar à frente a herança de Castor de Andrade, Diego Tintim. Seja bem-vindo, meu camarada.
Boa noite, Alexandre. Boa noite, Leandro Yamin. Boa noite, nosso convidado especial também. Um prazer estar aqui mais uma vez no It's Time, que volta à Central 3 aqui. Um grande prazer estar novamente nesse palco muito querido por todos nós e muito aclamado pelos nossos leitores e ouvintes também. Um abraço para todos e vamos falar desse evento de ontem que quebrou a nossa segunda-feira, né? Fez todo mundo hoje passar a segunda-feira igual um zumbi que acabou quase 3 horas da manhã, mas faz parte, né? A gente tá nessa guerra aí para isso mesmo.
Tirando eu que não trabalhei hoje, né? Porque eu trabalhei sábado, então hoje eu fiquei de folga, hoje eu acordei 11h30 da manhã, né? Mas o resto do pessoal teve algum probleminha para acordar. Então, como o Tintin lembrou aqui, estamos voltando aqui para Central 3, depois de duas semanas gravando no galinheiro, né? Praticamente, lá no nosso feed antigo, né, Tintin? Que, pô, depois de vir para cá, bicho, pelo amor de Deus, depois de vir gravar na Central 3, dá até pena de voltar pro nosso esquema antigo. Mas aí, para a galera que não acompanhou o nosso feed antigo do podcast, dá uma corrida lá depois no site, clica lá no menu multimídia, podcast, pega as duas edições anteriores que a gente fez. A gente fez uma revisão do UFC 207, que foi o último evento do ano passado, né? A vitória da Amanda Nunes sobre a Ronda Rousey e o Cody Garbrandt desbancando o Dominic Cruz, entre outras grandes lutas. E depois a edição especialíssima de fim de ano, começo de ano, né? Que a gente apresentou os melhores do ano de 2016 e inauguramos o Baranga Awards, né? Que agora temos o nosso grande patrono do MMA Brasil, Gerson Canhotinha de Ouro. Então peguem lá o feed antigo e ouçam, né? Esse aqui já estamos de volta pelo feed novo e vamos até o fim do ano de 2017. E como o Tintin falou também, temos aqui um convidado especialista, muito bem trajado hoje, uma camisa muito bonita, apesar de eu não ter, não é o meu time, né? Mas é uma camisa muito bonita, não é mais bonita do que a minha, mas enfim, muito maneira. Meu camarada Bruno Costa, torcedor colorado, já participou do podcast na minha ausência, né? Eu não vim num dia que ele veio, então ele agora está vindo na minha participação, um dos nossos colaboradores do nosso projeto do Apoia-se. Seria bem-vindo, meu camarada.
Boa noite, Alexandre. Boa noite ao Tintin e a mim também que está aqui com a gente. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Um grande prazer participar aqui, poder falar de MMA.
E vambora ver que, pô, sua participação foi bastante elogiada no primeiro, né? Então tá com responsabilidade agora.
Isso, a gente vai tentar igualar. Na verdade, tem até um fato curioso, enquanto você falava agora há pouco, eu tava lembrando que na última vez que eu estive aqui, eu tava torcendo muito para que o BJ Penn pudesse lutar nas Filipinas contra o Ricardo Lamas. Eu falei, pô, o cara devia se lesionar aí, um negocinho de leve para ele não poder lutar e não ser morto, mutilado pelo Ricardo Lamas. Daquela vez funcionou, eu não participei de nenhum outro podcast até o Yair Rodrigues e aconteceu o que a gente viu ontem.
Devia ter te chamado na semana passada, né? Tá vendo?
É verdade, eu podia fazer isso.
Ou então o governador do Arizona poderia ser um maluco que nem o Rodrigo Duterte, né? Alguma coisa assim, de ameaçar, mandar prender todo mundo, tomar passaporte, fazer antidorme em todo mundo. Isso. Né? Mas infelizmente não foi o caso, BJ Penn lutou, então já inauguramos, já vamos entrar aqui no assunto. principal do nosso podcast. Solta a vinheta aí, Leandro, por favor. UFC Fight Night 103, que aconteceu na casa do Phoenix Suns, time da NBA, em Phoenix, Arizona. Luta principal, trazendo o retorno de BJ Penn, o grande ídolo considerado por mim, por grande parte dos analistas de MMA, o maior peso leve de todos os tempos, que já lutou de peso pesado, né? Eu falei isso ontem no Twitter, muita gente estranhou. A luta do BJ contra o Lyoto Machida foi de peso pesado, apesar do o BJ ter batido 85 kg naquele dia, o Lyoto bateu 112. Então aquela luta foi por peso pesado e ele lutou ontem de peso pena e ficou menor do que o Yair Rodrigues. Então a gente vê como esse cidadão que conquistou dois cinturões em categorias diferentes no UFC, campeão do peso leve, campeão do meio médio, em ordem invertida, né? Ele começou pelo meio médio, agora está lutando de peso pena e não tem os melhores dias dele. Tintin, vamos começar falando aqui pela derrota do BJ Penn contra o Yair Rodrigues. Eu não vou perguntar para você se você esperava a derrota do BJ, mas você esperava alguma coisa um pouco melhor, alguma apresentação um pouco melhor? Porque a memória que a gente tem da última vez que o BJ se lutou, em julho de 2014, ele parecia um morto-vivo contra o Frank Edgar, né? E aquilo ali me deu... me deu um sentimento muito ruim de ver aquilo ali. E quando começou a luta, ele já saiu na atividade. Eu falei, bom, em 5 segundos ele já afirmado o que ele tinha feito contra o Frank Edgar, parecia que estava melhor e não teve nada melhor, né, Tintin?
Não, é exatamente o que você falou, né, cara? Se há 2 anos e meio atrás ele já estava completo, nem um rascunho do que ele já tinha sido, né, um grande lutador, que ele já tinha sido um dos maiores da história do MMA. Se há 2 anos e meio atrás ele não apresentava nada perto disso, não trazia para a gente nenhum otimismo, nem nenhuma esperança alimentada de que ele pudesse, dessa vez, apresentar alguma coisa diferente, alguma coisa nova, né? algum elemento novo na apresentação dele. A gente já esperava que ele fosse entrar sem nenhuma condição de técnicas e físicas, de estar ali dentro do octógono contra um dos 10, 15 melhores lutadores da atualidade, né, que é o Yair Rodrigues, está nesse bolo. Então, absolutamente lamentável o BJ Penn ainda continuar nessa insistência de subir no octógono por uma atividade que requer, né, muita técnica, muita fisicalidade, até para que ele não tenha a integridade física dele em risco, né? Se ele não apresenta o mínimo de técnica e fisicalidade dentro do octógono, a saúde dele, tanto imediatamente quanto principalmente no futuro, fica em risco, completamente desnecessário, já que a gente sabe que, ao contrário de muitos veteranos que a gente vê por aí fazendo algumas lutas que a gente não gostaria de ver, o BJ Penn não tem essa necessidade financeira, né, de estar ali no...
Nunca teve, né?
Não teve, é de uma família privilegiada financeiramente, é um cara que fez, né, a história dele dentro do MMA ganhando muita grana também, tem negócios, né, fora do octógono, que ele gere com certo sucesso, ele é bem sucedido nessa área, então não é por isso que ele está ali, né? Talvez ele queira provar alguma coisa para si próprio, ou seja, aquele cara que realmente não consegue viver sem esse tipo de emoção, esse tipo de adrenalina, mas que pelo menos ele fizesse alguma coisa contra adversários menos perigosos para ele, para a saúde dele, né? Porque ele cai enfrentando lutadores que estão entre os melhores do mundo. A penúltima luta dele foi contra o segundo ou terceiro, no máximo, melhor lutador da divisão, né? Isso aí é pra ele, isso aí pra gente que gosta dele, pra gente que gosta do esporte, pra gente que gosta de ver os caras ali trocando pancada, mas não quer ver ninguém tendo problema de saúde por conta disso, é absolutamente assustador, né? Esse tipo de coisa.
É verdade. Antes da gente... eu quero voltar pra nesse ponto da carreira, do que ele tem a provar, por que ele ainda está lutando. Na verdade, eu estava até conversando com o João Gabriel Gelli sobre. Ele me indicou para tentar desenvolver um tema
péssima
desse até antes dele voltar.
Alexandre.
Péssima companhia, claro. Eu nunca falei que eu ando com gente boa, né? Então ele é mais um exemplo. Então, mas eu vou desenvolver essa semana, mas a gente vai voltar aqui ainda nesse assunto aqui no podcast. Mas antes eu queria chamar o Bruno aqui para a gente focar aqui na parte técnica primeiro da luta. Brunão, o BJ entrou, ele tinha um jogo assim, o striking do Yair Rodrigues é um negócio que chama muita atenção, né? Ele fez um dos candidatos a nocaute do ano passado, né? O nocaute que ele deu no André Filho é um nocaute muito difícil de acontecer, né? Era um dos nossos 3 finalistas do prêmio do melhor do ano, é um dos 5 finalistas do MMA Awards. Então, era um jogo que o BJ, que é um faixa preta de jiu-jitsu legítimo, né? O primeiro não nascido e não naturalizado brasileiro, porque isso também deu uma grande confusão, né? Porque o primeiro estrangeiro campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta foi o angolano João Roque, né? Mas o João Roque é naturalizado brasileiro. O BJ foi o primeiro que não é naturalizado, não é nada, nunca nasceu aqui, não fez nada, nunca nasceu aqui, não, porque ele só pode nascer aqui uma vez só, né? De qualquer forma. Mas enfim.
Tem gente que fala, né? Hoje eu nasci pela segunda vez.
Opa, pode ser.
Um acidente, alguma coisa assim.
Pode ser, pode ser. Tem dois dias de aniversário, né? Não é o caso do BJ. Então, e aí, cara, ele tinha assim, o BJ, mesmo já na fase que não estava tão boa, ele conseguiu usar, pelo menos por 5 minutos, um jogo de pressão de wrestling para anular o jogo de pressão de wrestling do John Fitch no UFC 127. Né? Ele conseguiu fazer isso com o Nick Diaz também, né? Foi no UFC 137. 137, né? Depois, também só durou 5 minutos. E isso 5 anos atrás, né? Imagina hoje. A expectativa não era que fosse durar muito mais do que isso hoje. Mas ele tentou, né? Ele foi pro clinch, ficou um tempo ali. Pelo menos foi um tempo que ele ficou sem tomar prejuízo. Quando o Yair Rodrigues conseguiu se separar, o Yair Rodrigues, que é um cara que está investindo nos treinos de wrestling pesado, né? Ele treina na. Ele estava com o pessoal da Jackson Vink, que foi aonde o BJ Penn fez o camp para essa luta agora, inclusive, né? Mas ele voltou para Chicago, para onde ele estava sediado. Ele estava treinando com o Easy Martinez, que é o treinador de wrestling do John Jones, da Holly Holm, de mó galera. Ele saiu, ele foi pegar o cara agora da Universidade de Wisconsin. Tá, o cabeça da Universidade de Wisconsin, o técnico de wrestling, então ele está investindo bastante. Ele conseguiu se salvar, sair daquela pressão do clinch. O BJ, fisicamente, está faltando compreensão física para ele, né, para ele tentar algum tipo de... Que ali é um jogo muito intenso, né, para ele tentar
Esse
fazer
ali. Esse é bem nítido, né, cara? Ele não tem força física e não tem resistência física.
Isso, exatamente. Então, era um jogo nat morto, né? Era uma tática nat morta. Ele tentou um negócio que ele não tinha nenhuma... condição de obter êxito. E aí, quando ele soltou o clinch e voltou a luta para o centro, em algum momento você achou que sei lá, vamos ver o que ele consegue arrumar? Ou foi assim, foi um cenário desolador, né, Bruno?
Sim, foi constrangedor. Foi constrangedor. Parecia que tinha um amador dentro do octógono lutando contra um lutador profissional de alto nível, como é o Yair Rodrigues. Mesmo antes da luta, eu achei que ele não ia conseguir impor esse jogo de wrestling e de clinch, tentar travar um pouquinho mais o Yair Rodrigues, porque, claro que no nível diferente, o BJ foi um cara muito bom, mas os adversários anteriores do Pantera já tentaram fazer isso com ele, e ele se sai bem, até embolando com esse pessoal que tenta colocar ele pra baixo, consegue várias reversões.
Verdade.
Ele tem uma guarda também bastante agressiva.
Ele é um cara fisicamente muito forte, muito atlético.
Exato.
Também.
Exato,
né?
Eu acho que ele é um dos caras mais altos da divisão, isso. Porque ele deve ter 1,80 por aí.
É, quase isso.
E muito mais atlético do que o BJ Penn. Eu fiquei, sinceramente, com pena e com algum certo temor desde que essa luta foi anunciada. Espero que agora, pelo menos, o BJ Penn possa colocar um ponto final na carreira dele, que a gente não precise mais passar por esse tipo de cena, porque foi realmente a palavra que eu usaria para definir a luta de ontem, foi constrangimento.
É verdade. E o jogo do Yair Rodrigues é um jogo que um wrestler gostaria de pegar. Ele é um cara que chuta muito mais do que soca, né? Ele é um cara que não imprime tanto volume, apesar de ser um cara bastante criativo, bastante imprevisível, mas ele ainda tem um pouco de problema com volume de jogo, com fluxo de golpe, né? De principalmente combinar soco com chute para ele poder ficar menos previsível nesse tipo de situação, apesar de conseguir vários movimentos que o adversário não espera. E nem assim, nem com essa tentativa, não tem nenhum modo do BJ conseguir arrumar nada, né? Como o Tintin falou, você via fisicamente, ele era o menor da luta, né? O cara que foi campeão em duas categorias acima, ele era o menor. Isso. No octógono, bem mais fraco, sem condição de sustentar. Ele é um cara que não vai desistir, ele é um cara que não vai nada. Eu fiquei com uma impressão que ele estava entregue. Nos dois minutos finais do primeiro round, dali pra frente ele ficou entregue, ele não sabia, e ele só deixou o tempo passar. Foi essa sensação que você teve também?
Sim, foi a mesma sensação que eu tive. Na verdade, eu tive desde o início, assim como tu falaste da tua sensação, Alexandre, do início da luta, até pensei ali com 30 segundos de luta, comecei a pensar, olha, de repente pode ser que dê algum tipo de jogo agora. No início da luta, a diferença física entre os dois era um pouquinho menor, de repente o BJ ainda tinha um pouco mais de resistência, de física. Vai que ele pega magicamente as costas do Rodrigues e consegue acabar com rapidez a luta. Mas foi se esvaindo muito rápido, eu via o semblante dele, parecia muito parecido. A postura de luta era diferente da última, que foi bizarra contra o Frank Edgar, mas parecia que o olhar era o mesmo, aquele negócio, sensação de impotência.
Mas o olhar não era o mesmo quando ele entrou. Isso é que é triste. Né? Ele entrou com um olhar, com algum tipo de confiança, sim, de que gostaria de estar ali. Né? Contra o Edgar, pra mim, ele não passou essa impressão em nenhum momento.
Eu não sei se, de repente, o que deu um pouquinho a mais de esperança ou de entusiasmo pra ele foi a mudança de treinar um pouquinho no Greg Jackson. Mas eu também não sei, porque eu vi no intervalo entre o primeiro e o segundo round, quem dava as instruções mais pra ele era o Parrillo também. Né?
Era o Parrillo que muita gente considera o cara que enterrou a carreira dele. Né? E eu até tava brincando aqui quando a gente falou dos melhores do ano, que concorreu nos melhores do ano muito merecidamente pelo Tarvin Bisping. Dois anos atrás ele estava sendo execrado pelo trabalho. O que falam hoje do Tarverdian chegaram a falar do Jason Parrillo, né, antes, mas é aquele negócio, é o cara que ele está acostumado há mais tempo, né?
Sim, exatamente. Mas foi isso aí, infelizmente acabou sendo o resultado catastrófico que a gente viu, porque todo fã de MMA não quer ver algo daquele gênero, sabe, uma diferença tão grande. A gente reclama de vez em quando de outras organizações que casam lutas com um mismatch muito grande, e foi o que aconteceu ontem. Parece que o UFC está tentando dar uma lição no BJ Penn, está tentando aposentar o cara de qualquer jeito, e aí a gente acaba submetendo a assistir, porque, porra, o fã de MMA também não vai deixar de assistir o BJ Penn. Eu admito que eu fiquei um pouquinho empolgado antes de começar a luta. Mas foi o máximo que aconteceu. Logo que depois que começou, foi um vexame total.
A partir do quando começou a entrar os primeiros chutes do Rodrigues, a gente já viu que...
Festival.
Era exatamente aquilo que a gente estava esperando. Agora, Tintin, foi um baita de um erro de matchmaking do Sean Shelby, né? Esse casamento. Eu acho que ainda foi, porque esse negócio ainda foi no passado, eu acho que ainda estava na mão do Sean Shelby, não era do Mick Maynard ainda. Ainda não era uma obrigação dele. Mas que tipo de, como é que você vê esse tipo de informação? É um jeito do UFC mostrar pro BJ que ele precisa parar? Ou talvez também, além disso, também preparar uma nova estrela surgindo? Porque é um moleque altamente midiático, é um moleque carismático pra cacete, com um estilo de luta muito, muito plástico, e que fala com uma população norte-americana gigantesca, né? Que é a população hispânica, que é o caso do Yair Rodrigues. Então a gente tem aí meio que um caso duplo, né, Tintin? O que você acha disso aí?
Eu acho que a sua observação é muito boa, porque é uma oportunidade. O que a gente viu como algo lamentável, como algo triste, algo que não precisava ter acontecido, desnecessário, o UFC viu como uma oportunidade, né, de atender um pedido, sei lá, eu imagino que tenha sido assim, do BJ Penn, que é um cara a quem eles têm uma gratidão, né, porque foi um dos mais importantes lutadores da história da organização, e imagino que ele tenha pedido para fazer essa luta, e o UFC atende, mas ao mesmo tempo já sabendo que vai ser ótimo para promover um garoto que, como você falou, que ele trabalhando bem o lado promocional, é um cara que tem tudo para ser bem importante comercialmente, né? Porque por tudo que você citou, que é um lutador que tem um estilo que agrada muito ao fã casual de MMA, né? Você vai ter muito golpe giratório, muito golpe plástico, muito golpe não ortodoxo, né? E além disso, ele traz com ele um mercado que ainda tem muito a se explorar, né? Que é o mercado latino nos Estados Unidos e o mercado até dos países latinos também, né? Então, matou dois coelhos com uma caixadada só, né? O UFC casando essa luta e o resultado foi o que a própria organização esperava, todo mundo esperava, e que foi realmente o melhor para todos, com exceção do BJ Penn, lógico.
Brunão, Big John McCarthy demorou muito ou demais para parar a luta?
Eu achei que ele demorou muito. O BJ Penn é um cara muito guerreiro. Teve até uma estatística bastante divulgada ontem pelo Michael Carroll, o UFC em espanhol também divulgou, que o BJ Penn quebrou um recorde. Vocês estão falando mal só do cara. Pô, quebrou recorde ontem. Demorou 1.034
golpes contundentes.
Exatamente, para ele sofrer um knockdown. Cara, é um recordista maravilhoso, e vocês estão falando mal do retorno dele. É pura inveja.
Exatamente, puro haterismo, né? Tintinha não vale nada, né, bicho?
Pelo amor de Deus. É isso aí.
E, cara, só essa estatística que o Bruno levantou aqui mostra o tamanho do BJ Penn, né? Porque foi pro cara tomar um knockdown. Sim. Não tem nem que tomar 5 numa luta.
Sim,
é ele tomar um. Ele precisou de 1.034 golpes, mais de 10 anos, pra ele poder tomar um knockdown. É um monstro. Né? Então,
Monstro.
Oi?
E é um dos caras mais corajosos também do esporte, né?
Sim, sem dúvida. E até eu tava até me lembrando na hora que você tava falando da relação do BJ com o UFC, ela já não foi muito boa um dia na vida, né? Porque
sim,
quando ele...
já tiveram vários atritos.
Vários. Ele conquista o cinturão do meio médio e manda o descubra pro UFC, né? Ele manda um linhacha lá. Ele virou, abraço, tô indo. Se vira aí, amigo. Bota aí seu cinturão em jogo.
E assim, ele foi durante muito tempo ali, depois que ele voltou dessa aventura dele, né? Após largar o cinturão do meio médio, ele voltou e ficou durante muito tempo sendo o lutador mais importante até 70 quilos da organização, né?
Sim, sim, sim.
Muito tempo.
Sim, eu considero ele ainda o maior de todos os tempos, mas ele era o cara... como é que eu vou dizer? Ele era o cara que fazia essa categoria. Ninguém queria saber dessa categoria.
Exatamente,
né?
Que fazia a categoria ser
ter interesse.
Relevante.
Isso, né? Fazia ter relevância, né? Fazia ter interesse na categoria. Ninguém queria saber do peso leve. Ninguém nunca, na verdade, não queriam saber nada de abaixo de peso médio, né? E o BJ foi o primeiro cara. E tanto é que muita gente preferia lutar no UFC no peso leve, vários pesos galo, peso mosca que a gente viu depois, peso galo e peso pena, que a gente viu depois. No WSA, depois, quando o UFC abriu essas categorias, de gente que estava lá lutando com o Manny Gamburi e vários outros, né, que estavam perdendo tempo lutando no peso leve só para poder ficar ali debaixo daquele holofote, né? Era melhor ficar ali debaixo daquele holofote do que ficar escondido no WSA, apesar de ser uma competição muito superior tecnicamente, mas o cara preferia ficar ali no UFC, até porque estava ganhando mais, inclusive, né, tudo isso por conta do BJ Penn. Agora, o que eu queria trazer para vocês dois é o seguinte. Vitória sobre, principalmente, o André Filho, o Alex Cáceres, que para mim é a melhor atuação da carreira do Ian Rodrigues. E essa luta do BJ que, assim, ele fez o que esperava dele, né? Eu acho que não dá para a gente levar isso em consideração em relação à evolução do Pantera, do mexicano. E ele tem 24 anos, né? 14 anos mais novo do que o BJ. Já está no ponto de começar a entregar os caras grandes da categoria, Bruno? Como é que você vê esse futuro breve aí do Yair Rodrigues?
Eu não tenho certeza ainda. Eu acho que ele precisa evoluir em alguns pontos. Vem falar sobre as combinações de golpe dele, que às vezes falta ainda alguma coisinha. Ele tenta muito golpe a esmo, golpe espetacular, e falta de vez em quando combinar um pouquinho mais. Que é o que, por exemplo, um lutador que a gente vai falar daqui a pouquinho dele, o Sérgio Pettis, que é um lutador novo, também já está conseguindo fazer muito melhor. Então, eu não sei. Eu vi, por exemplo, no Sherdog, o pessoal fazendo previsão de casamento de luta, e eles dizem que gostariam de ver contra o Mirsad Bektic.
Nossa!
Eu acho que, por exemplo, nesse caso, ele tomaria uma surra inacreditável e ia acabar brecando um dos dois prospectos da categoria, provavelmente ele. Tá, então eu não sei se ainda, se já tá na hora de colocar ele contra o pessoal que tá chegando ali em volta do top 5. Eu não sei, por exemplo, ele contra o Ricardo Lamas, como seria uma luta.
O Bakhtin tá marcado com o Darren Elkins, né?
Tá marcado com
o
Elkins.
Eu acho que, inclusive, o Darren Elkins já é um matchup bem chato pro Yair Rodrigues, né? Porque como ele, com esses lapsos que ele tem ofensivo, um cara com wrestling agressivo e ofensivo, que nem o Darren Elkins, ele vai passar por cima. Né? Ele vai jogar no chão, vai passar por cima, vai ficar ali por cima e só vai sair quando bater o gongo. Isso. Então, eu queria ver também o Pantera sendo testado nesse nível. E você, Tinti?
Eu acho que o próximo passo dele é por aí. É pegar uma luta em que ele não fique tão à vontade no octógono, né? Que até agora sempre procuraram colocar lutadores que não tirassem ele da zona de conforto, que é fazer aquela luta da longa distância, chutando bastante, contra um cara como o Elkins. O Nick Lentz também, né? Pode ser um cara que faça esse tipo de jogo.
O Nick Lentz ele voltou tá peso leve, né, agora, né? De repente um Chaz Kelly, né? Que é um teste um pouquinho mais leve pra ele.
Sim, mas tem essa.
Mas é o mesmo matchup, isso, né? Sim, isso. Sim. Bem lembrado.
Até se bem que o Bermudes ele é mais loucão, né? Mas o Danny Bermudes, se ganhar a luta que ele vai fazer com o Zumbi Coreano, até perdendo mesmo, pode ser um bom adversário também pro Philly, né? É um cara que tem um jogo de pressão bem, bem contundente e pode deixar o Rodrigues em má situação.
O Caceres conseguiu uma vez ou outra na luta botar esse tipo de pressão no Rodrigues, né? Então é alguma coisa que você não imagina que seja impossível de acontecer se a gente começar a evoluir no ranking. Mas a questão é que vai ter uma hora que vai ter que evoluir, né? Não vai ter jeito, vai ter que começar a botar os caras melhores, eu acho que...
Eu acho que não dá pra botar ele lá contra, por exemplo, o Bruno Sutton Lamas, eu acho que seria uma luta um pouco sem sentido agora, né? Porque o Lamas eu acho ainda muito mais lutador do que o Rodrigues, mas um Dennis Bermudes, um Darren Elkins, eu acho que já é um teste mais difícil e mantendo um certo nível próximo ao dele, né?
Mas até a se conferir, mas eu não sei se hoje o Bermudes não tá até à frente do Lamas no ranking do UFC, não faria muito sentido, mas...
Não sei. No ranking, eu tô só falando de qualidade, né?
Sim, claro.
O Lamas é muito mais lutador que o Bermudes.
Sim, sem dúvida. E, cara, futuro do BJ Penn. Eu tava conversando com o Bruno aqui antes da gente começar a gravar, e a gente tinha levantado uma hipótese, será que ele tá querendo ver se arruma alguma coisa no Bellator? Porque o Bellator, sim, era um lugar que ele vira lá e fala assim, contrata uns 3 mortos de fome aí pra eu pegar, uns 3 mendigos do Mickey Huck aí pra eu poder continuar lutando, porque parece que ele gosta desse negócio, né? Tá bom já, né, Tintin? Tá bom pra ele parar já, né?
Nossa, isso aí é o nosso papo lá em 2014, né? Não tinha nem necessidade de a gente estar falando isso aqui de novo. Por favor, BJ Penn, respeite a sua própria história. Deixa os garotos brincar.
Exatamente. Cara, eu não tem, não dá, bicho. Eu não gostei quando o Dana White falou essa frase pela primeira vez. Eu achei ela um pouco desrespeitosa, mas talvez ele tenha razão. Isso é um esporte de pessoas jovens, né? Salvo algumas exceções, né? Tipo, honrosas exceções, como Demian Maia.
Eu acho que isso, de repente, não pega tão bem. Mas se você trocar jovem por atlético, acho que já combina bastante.
Sim.
Esporte para pessoas atléticas, para atletas, para atletas de altíssimo nível. E o BJ não é mais.
Sim. Exatamente. Então, é triste. É uma situação bem, bem lamentável. Você gostaria de ver ele no Bellator, Bruno?
Não. Não gostaria. Olha, depende. Talvez fosse divertido se realmente colocasse pra lutar contra uns cachorros mortos, mas aí a gente já sabe que o nível de competitividade não é o mesmo, sabe que o cara tá ali só pra fazer parte de um show. Não gostaria de ver, porque agora eu tô lembrando de dois caras que eu já gostei de ver lutar um dia, vão lutar esse fim de semana, e eu não tenho a menor vontade de assistir, por exemplo, que são o Chael Sonnen e o Tito Ortiz. Não, eu mudo minha resposta, não tenho vontade nenhuma de ver ele, deixa o cara descansar na casa dele e tal, tranquilo. Ao menos que ele seja... A gente falava hoje mais cedo o porquê do BJ Penn lutar, e aí eu te falei, te trouxe de repente essa possibilidade do cara ter que querer encerrar o contrato dele com o UFC pra partir pro Bellator, e ou acontece isso com ele, ou ele é muito burro só, é a única explicação. O cara só pode ser muito burro.
Ou ele é maluco.
Porra.
Eu tô bem pendente que ele é um cara maluco, bicho, porque não pode, não bate bem na cabeça um cara que decide fazer essas coisas com a própria carreira e com a própria vida, com a própria saúde, né? Sim. Porque ele não tá jogando cricket, ele não tá jogando xadrez, ele tá num esporte bastante agressivo e bastante traumático pro corpo humano, né? Então vamos seguir aqui em frente com o UFC Phoenix, né? A luta co-principal, esse evento nem dá para dizer que essa luta foi uma luta co-principal, né? Não é todo o evento, as pessoas acham que a segunda luta mais importante do card, a penúltima luta do evento é sempre a luta co-principal do evento, esse evento não teve, né? Esse evento só teve a luta principal de Olauzão contra Marcin Held, era mais uma luta que compôs o card. Tivemos um pouco de controvérsia nessa luta aí, né, Tintin? Primeiro você pontuou para quem, o que você achou aí desse encontro de grapplers muito técnicos e muito corajosos, muito agressivos e ofensivos.
Eu concordei com todo mundo que discordou dos juízes, né? Eu achei que o Lozon, ele ganhou o primeiro round da luta, trouxe uma violência para essa luta de grapplers que acho que a maioria não esperava, né? Ele golpeou com muita força, com muita contundência o Held no primeiro round, conseguiu abrir a vantagem, mas depois o que eu vi no segundo e no terceiro round foi um domínio tranquilo do Marcin Held. Acho que o primeiro round ele foi o mais um pouco menos claro da luta, e foi o round do Lozon. Os dois do Held foram bem claros para mim, não tinha muito como enxergar a vitória do Lozon em nenhum dos dois, não. O Held conseguiu o controle territorial e ameaçou mais, né, com avanço de posição, tentativas de finalização, avançou mais do que o Lozon tentou qualquer coisa contra ele. Acho que essa foi a primeira barbeiragem grande dos árbitros no UFC desse ano, porque não concordo com nada aí nessa luta, acho que foi tranquilo de enxergar a vitória do Marcin Held.
Você achou muito tranquilo também, Bruno? Eu não achei muito tranquilo. Eu dei vitória pro Marcin Held, mas não achei muito tranquilo, não.
Eu também fiquei um pouco em dúvida na marcação do terceiro round, principalmente. Eu também marquei vitória do Held, mas e eu concordo integralmente com tudo que o Tintin disse. Eu só esperava um pouquinho mais de violência e sangue nessa luta. Eu tinha esse palpite que seria muito mais violento.
Né?
Eu achei que ia ter muito mais loucura, violência no cage. E só fica aqui o registro também de como o Lozon é um cara... Gente boa demais, né? Porque a entrevista dele pós-luta, dizendo que a sensação dele de ganhar uma luta que ele acha que ele perdeu é pior do que a sensação de ser roubado numa luta. Então vale só o registro aí, o cara é
que
sensacional mesmo.
Que o mão da porra, né,
é,
bicho?
É isso aí, o cara é sensacional.
Sensacional e que sirva de exemplo pra muita gente na vida, né? Não só isso.
E ele tem um exemplo de vida também bacana. Tem um filho pequeno que já teve problemas aí com tratamento de câncer. Hoje está tudo certo, ele até faz um evento anualmente nos Estados Unidos para reunir fundos para pesquisa mais específica sobre a doença. Isso. Então é um cara sensacional e merece todos os bônus que ele tem também.
A postura do Lozon sempre é irretocável, tanto na luta de todas as formas, quanto também em qualquer atitude dele fora do octógono, é sempre uma postura de muita hombridade, de muita elegância, assim.
Por que eu trouxe esse assunto da controvérsia e se acharam justo, não acharam justo a vitória do Marcin Held, do Joe Lozon sobre Marcin Held? Pelo seguinte, a partir de ontem começou a valer o novo pacote de regras de julgamento de luta no MMA, né? Principalmente no MMA norte-americano e nas organizações que são conduzidas pelas regras unificadas de conduta do MMA. Ontem foi o primeiro evento de grande porte, né, com essas regras, e eu peguei aqui a matéria que a gente fez levantando essas informações e o que, que a gente tem aqui? Em relação à parte de striking grappling efetivo, porque agora eles tiraram aquele negócio de agressividade, controle de octógono, esse negócio não vale mais nada. Esquece, isso não vale mais nada. Acabou. Andou pra frente, vai fazer maratona. Vai fazer atletismo, que é o esporte que ganha quem anda pra frente. Tá? Não é MMA. MMA é outra coisa. Então essas coisas todas não valem mais. Né? Isso aí só pode ser plano B e plano C se tiver absolutamente empate no striking e no grappling efetivo. E aí tem uma observação que ele fala aqui. Em relação à parte de striking e grappling efetivo, as novas recomendações reforçam que as ações e não as posições dos lutadores terão peso na avaliação. Isso significa que estar por baixo não necessariamente será uma desvantagem, desde que o lutador nessa posição consiga executar striking ou grappling efetivo. E aí o trecho do pacote das novas regras diz o seguinte: lutadores por cima e por baixo serão avaliados mais pelo resultado de impacto e dano de suas ações do que pelas suas posições. Será que não foi aí que o juiz pontuou a luta pro Joe Lauzon, Bruno?
Sim, pode ser, porque realmente no terceiro round, por exemplo, o Lauzon foi quem conseguiu um pouquinho mais de contundência nos golpes até o Held conseguir grudar nele e colocar para baixo para dominar algumas posições. E depois que o Held saiu de cima também, quando a luta voltou para a trocação, para a parte de trocação em pé, o Lauzon também foi um pouquinho mais agressivo e teve um pouquinho mais de efetividade nos golpes. Então, realmente, olhando por esse lado, pode ser que seja o motivo dos juízes verem a vitória do Lauzon e não do Held.
Tem uma outra parte aqui que ele fala o seguinte: agora o juiz saber se vai ser 10-9, 10-8, ele tem três objetos para ele pontuar, né, que é o dano, o domínio e a duração desse domínio, né? Se o cara conseguir vantagem clara em dois desses ambientes, ele pode ter um 10-8, se ele conseguir três, ele terá um 10-8, né? Então essa que é agora a orientação. Ele fala o seguinte: dano. O juiz deve avaliar se um lutador causou dano significativo no oponente no round, mesmo quando ele não tiver dominado a ação. Ou seja, mesmo se o Marcin Held tiver muito tempo por cima fazendo pouco, se o Lauzon por baixo aplicar mais dano, ele está vencendo o round. Dano inclui, não é só isso, tá? Inclui, porque aí a gente vai entrar aquele negócio do winner by cutman. Dano inclui evidências visíveis, tipo inchaço e lacerações. Inclui, é também. Dano também é computado quando as ações de um lutador usando striking ou grappling efetivo causa diminuição da energia, confiança, habilidade e espírito do seu adversário. Quando um lutador sofre danos com strikes, isso pode causar momentos decisivos no round e deve receber grande valor na pontuação. E depois ele fala: domínio. Como MMA é um esporte de base ofensiva, o domínio de um round pode ser visto no striking quando o lutador está perdendo, é forçado continuamente a se defender, sem contragolpear ou reagir a aberturas que se apresentam. Domínio no grappling pode ser visto quando o lutador tem posições dominantes e utiliza essas posições para tentar finalizar uma luta ou atacar. Eu acho que faltou isso para o Marcin Held um pouco, quando ele caía por cima. Apenas manter posição não deve ser um fator primário para julgar domínio. O que um lutador faz nessa posição é o que deve ser avaliado. Tá? Então é o seguinte: esquece o jeito que a gente julgava a luta até o ano passado. Vai mudar. Tá? Então vai algumas coisas vão ser diferentes a partir de agora. É por isso que eu não acho que o Joe Lauzon foi roubado ontem. Tá? O Marcin Held foi roubado ontem. Eu dei a vitória pro Marcin Held, mas eu não acho nenhum absurdo dar a vitória pro Joe Lauzon. Entendeu? Baseado nessas coisas que eu levantei aqui, Tintin, o que você tem para completar em relação ao julgamento dessa luta?
Olha, eu não quero começar uma discussão a respeito disso, porque esse tipo de discussão aí vai entraria numa seara de discussão sobre a regra ser boa ou não ser, que eu não pretendo e acho que ninguém quer ouvir também. Mas você imagina a Adelaide Bird na hora que estiver marcando 10-9 para um lado ou para o outro, lá pensando nessa porra toda que você falou. Cara, eu acho que é assim, cara.
Eu não consigo nem pensar na Adelaide Bird pensando, cara. Imagina nessa porra toda.
O de short preto bateu mais e pronto, você supipo. Já pensou? Você
supipo. Porque é um árbitro que é um juiz lateral que dá 49 a 46 para um lutador que deveria ter dado 49 a 46 para o outro, é porque ele não sabe nem quem é quem, né? É porque ele não sabe nem quem é o de short preto e quem é o de short verde. O de short vermelho, no caso, né?
Quanto que você tinha falado, com certeza os árbitros marcaram vitória do Lauzon levando realmente isso em conta. Isso aí não há nenhuma dúvida. Eu só também não concordo. Eu acho que o pouco de vantagem que ele levou na contundência foi muito pouco perto da desvantagem que ele levou
na
parte,
né,
de domínio e duração, né, de controle da luta. Eu acho que ele tem uma vantagem pequena em relação às desvantagens que ele teve no round, por isso que eu acho que o round levou esse terceiro round também, para mim foi bem claro. Não, tudo bem, não quero rechaçar nenhuma hipótese em contrário, não. Acho que alguém pode ter observado e achado que foi suficiente. Só para mim, eu acho que não foi.
É, Bruno, tem uma estatística aqui que me deixa assim, de pensar assim, que mais uma vez que não foi roubo. É, o Marcin Held deu 5 quedas e tomou uma. Em submission attempts, em tentativa de finalização, foi 1-0 pro Lauzon. Uhum. Ou seja, ele não fez, entendeu? Sim. Ele não teve. Ele não traduziu aquele tempo que ele ficou por cima num. Ah, ele trabalhou o ground and pound bem em alguns momentos e tal, beleza, isso aí tem que ser colocado. Mas ele não conseguiu.
O ganho de posições também conta, né?
Oi?
É, a evolução de posições no solo.
Sim,
conta.
Sim, sim, conta. É que eu não tô com essa aqui. Vou até deixar aqui enquanto o Bruno fala. Vou procurar essa do no Fight Metric, que deve ter essa distinção. Mas é, você acha que dava pro Marcin Held ser um pouco. O Marcin Held é muito mais agressivo e ofensivo do que ele foi ontem, né? Apesar das pessoas, todo mundo ter falado, ele não merece ser demitido. Ele não merece ser demitido porque ele não perdeu uma luta clara, né? A derrota dele não foi uma derrota clara ontem. É, por mais que tenham mudado os critérios, mas ele pode render melhor do que ele rendeu ontem, né? Ainda que o adversário valha muito.
Sim, como eu te disse, eu esperava um pouquinho mais de violência na luta, até porque eu achei que o Held fosse um pouquinho mais agressivo durante o combate. Eu achei que ele foi mais conservador do que a gente está acostumado a ver ele fazendo, como ele fazia, por exemplo, no Bellator, que ele estava sempre...
Tentando finalizar, né?
Exatamente, ele sempre tentava a chave de calcanhar dele, chave de panturrilha e tal. E a gente viu menos nessa luta. Alexandre, só se me permite, a gente estava falando agora também sobre as regras. Teve um exemplo ontem na luta da Nina Ansaroff com a... Puta, não vou lembrar o nome da adversária.
Jocelyn Limbaga.
Isso. Essa luta ela acabou no terceiro round com uma finalização da Nina, mas todos os juízes tinham aplicado um 10-8 no segundo round, que é um exemplo perfeito do que a gente está falando aqui do dano, do domínio e da duração. As orientações são para que, se tiver esses três quesitos, precisa ser 10-8, né? O placar marcado.
Sim, sim. Se tiver seis, tem que ser 10-8.
Exatamente.
Sim.
E é orientado para que, se caso tenha dois desses, pode ser aplicado 10-8.
Isso, exatamente.
Aquela foi uma luta em que claramente existiu, pelo menos ali, o domínio e a duração. O dano até também existiu bastante, porque ela socou da montada em alguns momentos. Mas aquela luta já dá pra ver que os juízes estão realmente começando, os que entenderam, pelo menos, estão começando a aplicar as novas regras.
É, sim. E aqui agora eu tô aqui com as estatísticas um pouco mais detalhadas sobre...
Foi 4-0, né?
Foi 4-0 em passada, né? Em passagem de guarda do Marcin Held, né? Então aqui já tem aí uma informação, apesar de passagem de guarda não gerar dano no adversário, ele mantém o adversário numa situação defensiva, que é uma das coisas que você tá. A ABC Boxing manda pontuar agora.
Talvez,
né?
Seja domínio, né? Talvez
ele seja mais comum do domínio. É a situação de domínio, exatamente. Que você deixa o seu adversário numa situação defensiva. No final das contas, à luz das novas regras, não foi uma luta muito fácil de marcar, entendeu? Por isso que eu acho que. Eu dei a vitória pro Marcin Held, mas eu não rebato nessa questão de que todo mundo está dizendo que foi roubo e não sei o quê.
E no terceiro round, o Marcin Held acertou 15 golpes significativos contra 5 do Lauzon.
Que foi no ground and pound, né? Foi o trabalho dele no ground and pound.
Sim,
sim. O Lauzon, ele teve mais, foi no primeiro, né? O primeiro round que
foi o
mais claro dele.
Mais no primeiro.
Depois o grappling do Marcin Held.
E curioso, né? No segundo round foram 2 golpes significativos do Held e 0 do Lauzon.
É, que aí foi praticamente uma guerra de grappling.
Foi só grappling.
Foi praticamente uma guerra de grappling, que era o esperado dessa luta, né? O que você espera pro Marcin Held no UFC, o Bruno? Não vai demitir ele, não é possível.
Não. O Joe Lauzon
também... Aliás, o Joe Lauzon foi pedir, inclusive, isso, né? Que sujeito, né, bicho?
Pô, cara,
meu Deus,
sensacional.
Do céu.
Ele pediu realmente pro Sean Shelby que não demita o cara, porque ele é muito bom. Eu acho que ele vai fazer lutas empolgantes, mas ele não vai avançar no ranking. Acho que algumas pessoas esperavam que, de repente, ele conseguisse ficar ali por perto do top 15, de repente entrar, fazer parte do ranking por um tempo. Eu acho que ele precisa ainda ser um pouquinho mais completo para lutar no nível que os lutadores top do UFC conseguem lutar. Mas é um cara empolgante.
Encardidíssima, né?
Encardidíssima, mas ele é um cara interessante, ele de vez em quando tira uma finalização bonita da cartola e tal, muito agressivo. Acho que ele tem espaço sim no plantel. Pra fazer evento na Europa, principalmente, todo mundo vai querer ver o Marcin Held lutando por lá.
Concorda, Tindy?
Concordo. Acho que é um lutador que vai ficar ali na periferia do ranking, mas não acho que vai entrar assim com muita facilidade, não. Caso ele não tenha uma evolução, uma mudança grande no estilo dele, né, nas qualidades dele, que ele é um pouco unidimensional, né? Tem grappling forte, mas deixa a desejar em outras áreas. É um cara que vai servir para fazer lutas interessantes, né? Talvez essa luta não foi a guerra que o Bruno falou que estava esperando, mas...
Eu também estava.
Mas imagino que, pelo menos do card principal ali, foi a melhor luta, né?
Sim, foi. Falando em melhor luta, uma luta que eu também esperava ser movimentada, eu acho que ela até foi movimentada, mas foi um pouco menos do que eu imaginava. Corte Magui contra Ben Saunders. É uma luta que também trouxe polêmica de resultado. Dessa vez eu fiquei com o vencedor. Aliás, só para falar que os juízes que deram, eu dei a vitória para o Marcin Held e apostei no Joe Lauzon no nosso palpitão, né? Então eu saí na frente, eu gabaritei, fui primeiro ponto extra do ano de 2017, eu acertei todas as lutas graças a esse julgamento controverso, digamos assim, dois julgamentos controversos, né? Porque Corte Magui e Ben Saunders também, eu vi muita gente reclamando. Já de cara, Tintin, antes da gente entrar no mérito técnico da luta e o que o Corte Magui podia ter feito, aonde que ele errou, pra mim eu tenho essa visão bem, bem clara de onde ele errou nessa luta, mas você concordou com o resultado?
Eu marquei pro Saunders também, mas acho que foi o segundo round, foi muito, muito apertado. Eu não lembro agora se foi o segundo ou o terceiro.
Foi o segundo.
É, foi muito apertado, foi difícil realmente de tomar uma decisão ali de quem foi melhor. Eu acho que até os rounds que a gente pode ter visto um vencedor claro, né, o primeiro e o terceiro, não foram passeios, né, foram rounds difíceis também, mas o segundo foi, assim, eu aceitaria um 10-10 no segundo round tranquilamente. Então acho que foi meio que essa luta foi decidida no universo de 100 pessoas, 51 dariam para um, 49 para o outro. Aí foi meio que a sorte de decidir dois ali que marcariam para quem saiu vencedor mesmo. Acho que não
o fato
ver.
Desses dois, diferença, calhou de ser o juiz de verdade, né?
É, exatamente. Então, pega um universo ali de 3 pessoas e 2 vão marcar para 1 e meio que na sorte quem vai levar. Eu acho que aceitaria qualquer resultado tranquilamente para essa luta. Não concordo com quem acha que foi um absurdo, não, a vitória do Saunders. Acho que foi bem plausível também, como seria do Magui, com uma luta muito travada, não no sentido ruim, mas no sentido de que ninguém conseguia abrir uma vantagem, né? Foi uma luta que
muito
passou
acirrada.
O tempo todo ali. Todos os rounds estavam bem próximos de serem virados, né, por quem estava perdendo. O Saunders tem essa característica de ser muito longilíneo, né, muito alto para a divisão, tem muita envergadura. E o Magui, que é um cara também grande, talvez não estivesse acostumado a lidar com isso no meio médio, porque ele é muito grande para a divisão, só que ele pegou, sim, talvez seja o maior cara da divisão.
É um cara com tamanho de peso pesado, né?
É, isso, e a gente já tinha comentado até em outras lutas do Magui anteriormente, que ele, acho que essa observação veio de você até, que ele dificilmente ele encurta e solta golpes cruzados, né? Ele é muito de golpe reto da longa distância.
Isso.
Né? Jab direto a luta inteira, e isso contra um cara que tem envergadura maior, com certeza vai ser um jogo que vai ser prejudicado, né?
Que não só tem envergadura maior, como troca melhor que ele, né? É um troca mais versátil também, né?
Um Muay Thai mais versátil, né? Mais bem ajustado, chuta bem também, né? Alcança longe com chute, dá muita joelhada de encontro, o Ben Saunders também, né? Então isso dificultou um pouco a vida do Magui. Achei que o Magui pudesse trazer o elemento de grappling para a luta, mas talvez ele tenha respeitado a criatividade do Ben Saunders, né, de atacar também ataques da guarda, né, ataques de finalizações. Eu acho que ele respeitou um pouco isso e acabou que a luta não foi pro chão.
É, ele tomou um perrenguinho ali quando a luta, quando ele caiu por cima, né?
É, acho que ele respeitou, depois de tomar, passar esse pouco de aperto, ele buscou manter a luta em pé, e foi quase que uma luta de kickboxing, né? Quase toda ela. E mantém a minha posição de que o resultado podia vir para qualquer dos lados, porque foi muito equilibrado.
Brunão, antes você, eu quero que você me diga também se você concordou com o resultado do Saunders e do Magui, só que eu queria pegar um gancho agora do que o Tintin falou, para ver o que você achou dessa condição de estratégia de luta. Porque eu acho que não só o respeito do que o Saunders pode fazer no chão ou na aproximação, mas eu acho que uma coisa que vem atrapalhando o wrestling do Magui consistentemente é esse tipo de approach que ele tem, tá? É um approach que é num volume alto, mas que já não é mais alto como já foi, né? Ele já teve um fluxo de boxe muito mais elevado do que é hoje em dia, né? Então, quando ele vinha naquele desespero jogando golpe a milhão, ele conseguia encurtar, grudar e derrubar ou trabalhar no clinch, né? Trabalhar no clinch contra o Ben Saunders era o pior cenário dele. Então, para mim, a melhor posição para o Magui na luta era no pocket, fora do clinch. Tá? Na curta distância, ali dentro do bolo, né? E até o pessoal ontem estava perguntando, a gente estava, além do UFC, a gente estava vendo os playoffs da NFL também, e as pessoas estavam perguntando o que é isso de jogar no pocket, de atuar no pocket, né? Que é é uma expressão que a gente trouxe do uso do futebol americano para a luta, né? Tanto para o boxe quanto para o MMA. É aquela área que você era como se você estivesse dentro do raio de ação, tanto o seu quanto o seu adversário, principalmente o seu, né? Porque é onde você vai atacar que você vai conseguir acertar o seu adversário. De preferência, você tem que acertar e não ser acertado. Então, por isso que tem essa diferença. Mas estar no pocket é um lugar que você vai acabar sendo acertado invariavelmente, né? Então, não é todo lutador que se sente confortável lutando no pocket. O Magui é um cara que se sente confortável, é um cara que tem um baita de um queixo, né? É um cara que, inclusive, o bicho é imorrível, né, bicho? O que ele já passou, sim, na vida dele também e não morreu até hoje, esse bicho é imorrível, né? Ele é uma versão do outro Matt Brown aí do MMA.
Eu lembro uma luta que ele depois da entrevista, pós-luta, ele falou que ele tava 1000 dias
foi contra sem ingerir
álcool, né?
Foi contra o Ponzinibbio, isso. Nossa, aquela assim, parada foi bizarra, né, bicho?
Você pode considerar que o cartel dele aí é 1000-0, né? Ele tem 1000 vitórias, cada dia uma vitória.
Cada dia uma vitória, exatamente. Então é um cara que se essas armadilhas da vida não derrubaram ele, pra alguém derrubar ele é complicado. Então ele é um cara que se sente à vontade, né, lutando no pocket. Então, pra mim, ele tinha que lutar no pocket fora do clinch. Por quê? Porque além dele trabalhar a principal deficiência do Saunders, que são uppercut ou golpe cruzado, que ele não sabe, que ele não tem muita prática em fazer, né, o corte Magui, é o melhor lugar pra ele poder disparar uma queda, né? Porque ele não vai jogar uma queda de fora. Ele não vai de fora do pocket mergulhar a 2 metros do adversário, que ele vai tomar um joelhaço do Saunders e vai acordar semana que vem no hospital. Uhum. Entendeu? Isso não vai acontecer. Então, ele tinha que encurtar e levar a luta pro pocket. Ele tá com muita dificuldade de encurtar, né? Então, eu acho que não só o respeito do grappling do Ben Saunders, mas eu acho que ele próprio tá se sabotando. Ele tá sabotando o próprio wrestling. Você viu mais ou menos por aí também?
Eu também achei isso. Inclusive, no início da luta, eu acho que fez uma diferença, algo que vocês já trouxeram há pouco, que pareceu que ele estava muito desconfortável em ter que lidar com alguém muito mais alto que ele nessa categoria. Então ele ficava numa distância muito ruim, porque ele estava na área dos chutes do Ben Saunders, e quando ele tentava encurtar, ele acabava tomando algumas joelhadas e tal, e não conseguiu se adaptar muito bem a isso. Eu achei que se ele tivesse lutado como ele lutou no terceiro round desde o início, seria, de repente, a estratégia para ele ganhar a luta. Mas esse se não existe.
Se não entra em campo, exatamente.
Exatamente. Então eu achei que ele ficou um pouquinho desconfortável no início e demorou bastante para adaptar o jogo dele.
Ficou sem saber o que fazer, né?
Isso. Eu acho ele um lutador melhor do que o Ben Saunders. Tá? Ele também entrou respeitando muito a guarda do Ben Saunders e tal, mas eu acho ele um lutador melhor. Só acho que, de repente, ele demorou um pouquinho se adaptar. Eu não sei. Ele tá, obviamente, com uma queda de desempenho na carreira dele. Mas eu torço para que ele consiga se reinventar aí, melhorar um pouquinho, continuar no UFC, fazer algumas boas lutas, porque ele é um cara empolgante também. E tem uma história de vida muito bacana. A gente não deseja nada de mal aconteça pro Magui.
É verdade.
Alexandre, a gente estava falando do equilíbrio do segundo round. Eu fui ver as estatísticas desse round aqui. O Bensal já acertou 17 golpes contundentes, o Magui 16.
Nossa.
E golpes totais, 24 para o Bensal e 23 para o Porto Magui. Quer dizer, foi muito equilibrado mesmo, assim.
10 a 9,9.
Na análise ponto a ponto ali, você vê que foi muito equilibrado.
É complicado mesmo. Então é o tipo de luta que não dá para dizer que teve roubo, né? Não tem condição.
Você falar que um round desse tem que necessariamente ir para um ou para outro vendo esses números, né?
Não... É, sim, sim. E eu acho que ficou aí uma lição aí pro Porto Magui levar para casa e dar uma reavaliada no jogo dele, no modo com que ele quer usar as melhores ferramentas dele, porque eu acho que ele está se sabotando tecnicamente, taticamente, a condição tática dele está sabotando a técnica dele. Mas, ao contrário disso totalmente, né, a gente vai falar agora da luta que abriu o card principal do UFC, o Fight Night 103 lá em Phoenix, a vitória do Sérgio Pettis contra o John Moraga, né, o desafio mais sério da carreira do Sérgio Pettis, né, um menino muito novo ainda, né, o Sérgio Pettis tá com 22 anos, 23, sei lá.
23.
23, né, pegou um ex-desafiante, um cara duro, um cara que podia dar trabalho para ele em todas as áreas do jogo, né, porque o John Moraga é um wrestler decente, é um cara que bate muito duro com as duas mãos e é um cara que tem um jogo de chão subestimado, né, ele é melhor do que as pessoas acham no chão, mas não vive os melhores momentos da sua carreira, né, o John Moraga, ao contrário do Sérgio Pettis, que está numa fase esplendorosa, especialmente de maturidade. Ô Bruno, uma coisa que me chocou, assim, eu tô com muita vontade de falar uma frase e tô com muito medo de falar, porque é batata que eu vou ser mal interpretado, mas o Sérgio, ele apareceu com 18 anos, né, e ele tentava ser o clone do irmão, né, ele tentava ser o clone do irmão, porque o irmão estava no auge, né? Tinha feito a maior luta da história do WSC, conquistou o cinturão do WSC, foi pro UFC, conquistou...
Só contextualizando, que ele é irmão do Anthony Pettis, ex-campeão. Né?
Opa, desculpa. É isso, ele é irmão do Showtime Pettis, né? Do ex-campeão do peso leve do UFC e do WSC, e que tem esse apelido de Showtime, porque é um cara espetacular, no sentido de tirar golpes da cartola e de fazer... É aquilo que ninguém espera, né? E é o que a gente sempre fala, o golpe que nocauteia é o golpe que o adversário não espera. Então, o Anthony Pettis, ele fundamentou a carreira dele em deixar o adversário 100% preocupado até o último segundo, porque nenhuma luta é ganha contra ele, né? Até que ele esteja abatido, nenhuma luta é ganha antes que você realmente ganhe contra o Anthony Pettis. Pelo menos era assim até o Max Holloway mostrar o outro lado. E o Sérgio, por ser mais novo, né, e era um menino de 17, 18 anos, estava aparecendo no Tati Palace, depois foi para o UFC, ele queria muito emular o irmão, né, então ele queria ficar dando chute espalhafatoso, ele queria jogar, inclusive, no baixo volume de jogo do Pettis, e no baixo, e assim, na pouca versatilidade de combinação de golpes que o Pettis tem, né, que o Pettis tinha e continua tendo. E parece que chegou em um certo momento que o Sérgio, né, o Petzinho, virou e falou assim: peraí, não tá dando certo, deixa eu procurar o meu caminho. E ele achou o caminho dele. Né? Hoje, ele é um garoto que tá usando wrestling melhor do que o irmão, ele é um garoto que tá usando boxe melhor do que o irmão, e ontem ele deu um show de boxe ofensivo e defensivo. O Sérgio Pettis sempre foi um lutador muito acertável, e ontem ele já não foi tanto, né? Ontem ele tirou muito golpe com movimentação de cabeça, com jogo de perna, ele fez o John Moraga errar muito, né? Então a gente vê aqui ele jogou o John Moraga para 28% de aproveitamento nos golpes, né? O John Moraga jogou 131 e acertou 42 de significante, jogou 120 e acertou 33. Então, já o Pettis acertou 50 golpes, né? Bem mais do que o Moraga. E a confiança, por essa melhora toda, a maturidade também de um menino muito novo ainda, né? Eu vou até dizer qual é a frase que eu estava pensando. Hoje, o Sérgio Pettis é mais lutador de MMA do que o irmão. Não que ele seja melhor do que o Anthony Pettis. Hoje ele é mais lutador de MMA. Hoje ele é um lutador de MMA mais consolidado do que o Anthony Pettis. E hoje, por incrível que pareça, o Sérgio Pettis pode mostrar o caminho da evolução para o Anthony. Você concorda com isso? É assim mesmo que você está vendo? Até porque o cara vai vir aqui no podcast comigo, o cara vai discordar do que eu estou falando.
Não, concordo, ponto.
Não volta nunca mais, né? Se o cara nunca mais ele volta.
Eu concordei. Pode falar, Tintin. Não, mas olha só, a gente falava antes, eu te falei que eu achava que ele tinha evoluído bastante. Ele tá com um trabalho de mão muito bom, realmente. Joga. Ele tem uma caixa de ferramenta mais profunda que o irmão dele hoje. Eu acho que tem isso. O irmão talvez tenha um pouquinho mais de poder de decisão, de luta, que ele não tem conseguido utilizar. Mas o Mini Patches, ele tem um pouquinho mais de caixa de ferramenta. Ontem ele conseguiu mostrar que ele melhorou bastante. Ele conseguiu quedar o Moraga, tá, em algumas ocasiões. Ele não teve medo de ir pro chão. Ele até ainda comete alguns erros assim muito bobos de alguém que está naturalmente no início da carreira. Teve uma tentativa de puxar para a guarda numa guilhotina que não estava bem justa ainda. Ele acabou ficando por baixo do Moraga, por exemplo. Mas é um cara que está evoluindo bastante, inclusive fisicamente. Ele veio pro UFC lutando de peso galo, era muito pequeno, depois passou pro peso mosca, mas dá pra ver que, como é o natural de qualquer ser humano, ele tá ganhando mais massa muscular, tá ficando mais pronto pros desafios físicos e técnicos da categoria. Eu acho que ele tem um bom futuro aí como top dessa divisão.
E você, Tintin?
Eu acho que a gente precisa... Para ter esse tipo de afirmação, que ele é mais completo que o irmão e tal, quando a gente via o Pat lutando contra lutadores que não eram a elite do MMA, né? Dou aqui exemplo, por exemplo, do Joe Lawson, né? A gente imaginava também que ele estava completinho, porque ele tinha um chão bom, conseguia derrubar, derrubou o Jeremy Schiffer, por exemplo, a luta inteira. Né? E quando a gente viu a competição aumentar de nível, a gente viu que talvez a gente estava achando que ele tinha habilidades maiores do que ele tinha, né? Tipo, com essa sensação. Né? O famoso superestimado, que a pessoa gosta de usar, eu acho que essa expressão está um pouco banalizada demais, não sei se é dessa forma exatamente. Mas eu prefiro ver o Pat, o Sérgio Pat também, num nível de competição mais alto, para ter essa resposta, porque de repente o cara vai e pega, sei lá, um Jussier Formiga da Silva, é dominado no chão a luta inteira, é quedado 50 vezes na luta por um cara que não é nem o suprassumo do wrestling, da divisão, e a gente vai ficar com a sensação que ele não é um lutador completo também, né? Então, para ter esse tipo de certeza, eu acho que a gente ainda tem que ver ele subir um pouco o nível de competição. O Moraga, como se falou, é um cara duro, é um ex-desafiante, teve já seus bons momentos na divisão, mas não vem numa fase muito boa também, né? Perdeu pro Matheus Nicolau na última luta, né? Depois de ter bons momentos, ele tá numa fase que não tá tão boa assim. E eu tenho medo da gente chegar no Sérgio Pett no mesmo nível de expectativa e talvez superestimá-lo, como a gente fez com o irmão dele em certo ponto da carreira também.
Ah, sim, por isso que eu tenho muito cuidado de dizer que não é que ele seja melhor ou pior do que o Sérgio, do que o Anthony. Eu acho que ele tá conseguindo usar mais as ferramentas ao mesmo tempo do que o Anthony, mesmo nos momentos que o Anthony Pettis mostrou algum tipo de versatilidade. A luta contra o Jeremy Stephens, na verdade, é um baita de um ponto fora da curva, né? Ele basicamente entrou ali para mostrar que ele sabe lutar wrestling também, mas ele não misturou naquela luta, por exemplo, entendeu? Naquela luta ele basicamente lutou como o Clay Guida tinha lutado com ele, né? Ele se irritou com a derrota pro Clay Guida e fez igual, né? Contra o Jeremy Stephens. Então é nesse ponto que eu acho que o Sérgio tá andando num caminho que o Anthony deveria andar também, entendeu? Não é questão que o Sérgio está pronto para pegar os melhores, o Sérgio vai ser campeão da categoria. Não, não é nada disso. O que eu estou falando é o seguinte: eu acho que hoje o caminho que o Sérgio Pettis está andando é um caminho melhor do que o Anthony está andando. E é um caminho que o Anthony deveria ir atrás, tá? Na minha opinião.
Até porque algumas informações, né, dessa rádio tatame, dessas informações fora, dizem que o Anthony Pettis não está tão dedicado assim nos treinamentos ultimamente, né?
É verdade.
Até assim, só dele se dedicar igual o irmão está se dedicando já seria um ótimo caminho para ele seguir.
É verdade, é verdade. Sempre, em qualquer esporte profissional, né?
Qualquer atividade esportiva.
Principalmente quando você ganha a vida tomando soco e chute na cara. Isso aí é mais importante ainda. Bom, então é isso aí. Vambora, já estamos aqui no nosso. Já passamos aqui de uma hora de gravação, já vamos aqui, daqui a pouco o Yamin vai puxar minha cadeira aqui, vai me jogar no chão. Vambora embalar aqui o nosso podcast, o UFC Phoenix, até que saiu bastante assunto, né, pra gente falar aqui dele. Semana que vem não tem evento, Tintin? De repente a gente vê aí se a gente troca uma ideia sobre falar das regras novas, vamos ver, né, de repente como é que a gente ocupa o nosso horário aqui na grade da Central 3 na semana que vem.
Então, convidaremos Cecil Peoples para participar.
Cecil Peoples é a Delore Bird, né, como não? não há ninguém melhor para explicar as regras novas do que eles dois. Né, patrono do nosso barangão de árbitro do ano, né, de placar do ano, a Adelaide Bird. Então, queria deixar aqui meu agradecimento, meu abraço ao Bruno, que veio aqui nos prestigiar e trazer o conhecimento, mais uma vez, uma participação muito legal do Bruno, um cara que sabe falar, tem oratória de advogado já, né, Bruno? Já está acostumado a falar, mas tem conhecimento, então um cara que junta oratória com conhecimento não pode dar nada diferente do que alguma coisa muito boa. Então, muito obrigado pela participação. E não será a última vez que você vai voltar, que você vai vir aqui.
Tá bom. Muito obrigado, viu, Alexandre? O Tintin também. Um grande prazer participar aqui com vocês. E um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente aí.
Meu castorzinho, como é que tá as coisas aí em Bangu? 700 graus?
Quente, bem quente, cara. Tá complicado aqui.
Aí 3 horas da manhã e 3 horas da tarde aqui, né?
Nossa, tá complicado, cara. Acho que a minha maior mistura de emoções que a pessoa pode ter é sair na hora do almoço para almoçar. Você sai que é um horário, é sempre uma hora muito feliz a hora do almoço, né? Então você sai, você pega aquele sol de 45 graus na cabeça, cara. Isso dá uma mistura de emoções que é difícil de explicar.
Eu já passei por isso, eu sei como é que é.
Eu queria agradecer mais uma vez aqui, estar presente nessa gravação que eu sempre fui muito fã, muito antes de poder participar, né? Sou aquele cara que foi se chegando até se chegar e parar aqui. É um grande prazer estar aqui mais uma vez. Eu deixo um abraço a você, Alexandre, a você, Bruno, a você, Leandro, e a mim, meu camarada. Um grande abraço a todos. A vocês que estão ouvindo, até a próxima.
É isso aí. Então, eu estendo aqui o meu abraço para todo mundo. Fiquem de olho na programação da Central 3, especialmente os São Paulinos, que vem aí um programa especial sobre Rogério Ceni. É o nosso time de botão, né?
Meu time de botão.
Meu time de botão vai sair aí a versão com Rogério Ceni. Tem história pra caramba pra contar, né? Certamente 25 anos de carreira, 25 anos de São Paulo, não é qualquer um que tem, não. Então fiquem aí de olho na programação da Central 3. Fiquem de olho também na programação do mmabrasil.com.br. Vamos voltar, vamos continuar aí. Começamos esse ano com vários artigos especiais e matérias diferentes, voltando às nossas origens, né? E vamos continuar com essa pegada aí nessa semana. Tem mais material bastante legal vindo pela frente. Então é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Segunda-feira que vem estamos aqui de volta, 9h15, 9h20, dependendo da hora que a Trivela liberar pra gente aqui. Mas estaremos de volta aqui segunda-feira que vem. Um abraço.